Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Eu ainda não sei como é que nós temos convidada hoje. A nossa convidada deu um trambolhão monumental há cerca de...
Foi um mês e meio.
A nossa convidada vai-nos dizer como é que tudo aconteceu. Reparem, foi assim que tudo aconteceu.
Então, estava eu a entrar no palco e a escada, muito periclitante de metal, tinha um buraco assim, entre o último degrau... E o palco, propriamente, tinha um buraco. Portanto, o técnico de som, que era muito artista, quis fazer um taranto das escuras. E depois, quando já estivéssemos todos no palco, ele acendia a luz e tinha cores e fumo e tal. Só que eu não vi. Era muito boa ideia, ele era fantástico. Só que eu não se viu aquilo, eu não vi, estava completamente tudo às escuras. Então meti lá as duas pernas. Fui parar ao hospital, a Santa Maria, e eu só dizia, mas eu quero, e o sangue caía às horas, eu queria, não me chateiem, eu quero, vamos lá. Só que aquilo ensopou o meu pé, foi tudo, olha, 15 pontos.
Uau!
15 pontos.
15 pontos
assim, para Marisvão.
E disseste alguma asneira? Já estavas com o microfone e saiu-te alguma coisa?
Maria,
não?
Não, bora, dizes neiras. Tu não dizes asneiras.
Não disseste nenhuma asneira, quando
claro
me aguaste.
Digo, mas nessa altura não disse.
Não?
Apesar de que eu acho que quando a pessoa está a pregar um prego e dá uma martelada num dedo, não diz, ai, coitadinho do meu dedo.
Claro.
Meu dedinho, não é? Diz
as asneiras usam-se.
Mas naquela altura eu só dizia, não, tenho que ir, não, vamos lá,
adrenalina.
Vamos lá. Bora. E aquilo jorrava sangue, ensupou o sapato. A história de ensupar a sandália que me estava a preocupar.
Era boa a sandália.
Era linda.
Porque é só passado já, essa sandália.
Não, que eu limpei tudo muito bem, muito bem. E depois o João caiu por cima de mim, o João Farinha. Caíram os outros. Foi incrível. Eu acho que as pessoas tiveram ali um verdadeiro espetáculo. E depois tive que ir, veio a ambulância e tudo. Então foi ao hospital onde tive 5 horas. E levaram imenso tempo a cozer a minha perna, uma hora e tal, que aquilo não estava mesmo fantástico. Tenho fotos, se tu quiseres.
Esta Maria João, já perceberam que é a nossa convidada. Eu não sei muito bem o que é que vamos falar. Vamos falar de muitas coisas. Vamos falar sobre música. Estava a ter uma conversa com a Maria João. Uma conversa... como tirei? Era uma conversa filosófica. Bom, o que eu estava a dizer à Maria João é que por vezes os artistas são olhados por algumas pessoas como alguém que quisesse uma atividade quase de...
Flores, como flores.
Sim.
Nunca somos
de
o
lazer,
vaso.
Quase,
nunca somos
não é?
O vaso e a
tipo,
terra.
Não é bem uma profissão. Flores. Canta, não é? E não é verdade. É uma profissão como outra qualquer. Se calhar mais mediática, mas igualmente trabalhosa. Mas por vezes vocês sentem isso na pele. Não sentes isso? Que as pessoas olham para um artista e dizem... canta, isso não é profissão.
Claro, e tenho muitos, como te contei há pouquinho, tenho alguns amigos e amigas que dizem, vais não sei para onde, ai, deixa-me levar, ai que sorte, ai eu vou na mala, ai eu carrego a mala e tal e tal. Não, por acaso sou eu que carrego a mala, tenho a minha malinha pessoal dos micros, dos cabos, do isto e aquilo, que pesa 13 quilos, e sou eu que levo, escada acima, escada abaixo.
Normalmente, com mais cuidado de hoje em diante nas escadas,
com
não é?
Com bastante mais cuidado. Mas é um trabalho, gostava tanto que nos considerassem dessa forma, porque senão as pessoas, em épocas como esta, acabam por achar que nós somos prescindíveis e não somos. Nós somos tão necessários, ocupamos os tempos de ócio das pessoas, enchemos a cabeça das pessoas de sonhos e possibilidades e felicidade e amor. Acho eu, pelo menos.
Olha,
é
eu acho que as pessoas estão a precisar
fazer
de sonhos, sobretudo num dia como hoje, em que o trânsito está, como direi, está parado. nunca.
Eu vim bem de Cascais.
Mas eu nunca vi o trânsito tão.
Na ponte 25 de Abril, por
exemplo. Se calhar estão 25... separadas as pessoas, é isso?
Devem estar, porque eu nunca vi o trânsito desta maneira. Não me lembro. Eu tenho moto, não é?
Portanto, campeão!
Não, eu passei por
metade de Portugal neste momento está a pensar em
ter moto. Fiquei preocupado. Mas o que é que está a acontecer? Porquê que o trânsito está desta maneira? Sim, compacto, mas não sai dali, não se vê esperança neste trânsito.
Estão a perguntar porquê é que estão a passar entre conselhos, não é? Estão a perguntar, então, mas vai para a Almada fazer o quê? Ah, vou para casa. Está bem, e declaração a dizer que vai para casa. Pronto, eu passo-me uma declaração a dizer que vou para casa. Acho que é isso que se passa.
Algumas pessoas compraram bilhetes para concertos de forma a irem para casa.
Boa!
Ao menos isso.
Boa, boa, boa.
Ao menos isso. Mas eu estava a pensar nessa conversa dos artistas há pouco, quando vocês estavam a falar, e ponho-me a pensar se não será também parte da performance que nós temos de ter, porque nós queremos passar a mensagem. Então temos de estar com um ar saudável, feliz, entregue. Ou seja, nós raramente passamos os nossos dilemas profissionais para o público. Portanto, claro, nós também não nos vulnerabilizamos. Nós passamos o sonho e as pessoas veem o sonho em nós. Nós estamos tão bem, somos tão felizes.
Eu de repente tive uma ideia. A nossa
Mas
convidada...
naquele momento nós realmente estamos felizes.
Exato.
Sabes, aquele momento é um momento glorioso, resplandecente.
Claro que sim. Mas é isso que as pessoas
veem.
É o
topo da pirâmide, é aquela parte dourada que se
é
vê.
O que vale a pena.
O resto todo é trabalho, remelas, não dormir.
Mas isso já não se mostra.
Isso já não se mostra, porque nós ocupamos o lugar dos sonhos, lá está.
E é normal que depois também...
Ninguém quer artistas com remelas.
Claro. E que se venham
todos rotos e com olheiras e desgrenhados, não é?
Será que os artistas, à medida que envelhecem, como direi, têm mais desvantagens do que numa atividade comum? Porque o artista depende também um pouco da sua imagem, ou não?
Eu já ouvi essas coisas, já ouvi dizerem isso, obviamente, mas comigo nunca se passou. Eu estou mais velha agora... Mas nunca se passou e espero que nunca se passe.
Não, nunca vai acontecer.
Parto para a porrada.
Ai, mas ainda por cima.
Não pode ser.
Partes mesmo.
Mesmo.
Aikidos e coisas.
Pois é, tu sabes cenas. Já agora, eu lembrei-me aqui de um bom tema para hoje. Já perceberam? A nossa convidada é a cantora Maria João. Ela vem aqui falar sobre o seu disco que comemora os 10 anos dos Ogre, que é uma banda da qual ela faz parte e não está sozinha. Deixem-me só dizer-vos que. Aquilo que, de repente, eu me lembrei, justamente começamos a falar de profissões e do quanto a profissão de artista pode ser até invejada, eu gostava que cada um dos ouvintes nos enviasse uma mensagem através do nosso WhatsApp em que nos dissesse qual é a sua profissão, o que é que fazem, o que é que tem de bom e o que é que tem de mau. Só
boa
isto.
Ideia.
Eu também invejo pilotos de aviação. Meu pai era piloto, foi piloto.
Pilotos de aviação, digam-nos o que é que tem de bom e o que é que tem de mau a vossa profissão. Isso queremos saber.
Cirurgiões.
Não ultrapassem os 30, 40 segundos na mensagem.
Cirurgiões. Sim.
Cirurgiões.
30 segundos é o ideal. Mensagens de 30 segundos, não mais do que isso, enviem através de vídeo ou, se quiserem, através de áudio para o nosso WhatsApp. O número é o 960386272. Aí está.
Só querem
eles. Já agora, para as pessoas que pensam que os artistas também conseguem tudo, não é bem verdade. Maria João teve um episódio recente em que não se safou bem. O episódio em que tu foste. Onde é que tu foste?
Ah, sim, foi à clínica CUF de São Domingos de Rana para mudar.
Ia a dizer o nome.
Já para queimar.
Não, estou a dizer para as senhoras que trabalham lá. Ah, era a Maria João, minha nossa senhora.
Deixa, já agora, a propósito da CUF.
Desculpa, eu tenho de dizer isso.
Eu sou paciente habitual da CUF quando vou ao hospital,
também,
vou muitas vezes.
Também.
Mas agora há uma campanha, não sei se já viram, que é um novo hospital da CUF. E diz: Hospital das Doenças do Futuro. Eu não quero ir a esse hospital das doenças do futuro. Estão todas lá à minha espera.
Fiquem lá.
Eu pensei,
come to mama.
Pensei que era o hospital dos tratamentos do futuro, mas não é. É das doenças do futuro. Eu não vou a este novo hospital da CUF.
Eu também espero.
Está espalhado por todo lado.
Na vanguarda da doença.
Mas tenho que te dizer que o hospital da CUF em Cascais, a CUF Cascais, o hospital é 10 estrelas. 10 foram eles sempre que me atenderam. E 10 estrelas nestas, a sério mesmo, okay. E gosto muito. E vou sempre que tenho coisas, eu vou à CUF. Que eu tenho
há uma coisa curiosa: sempre que as pessoas vão ser operadas, não é?
Foi lá que eu fui.
Mas as pessoas dizem sempre: é o melhor especialista. O melhor especialista é o melhor especialista português que me vai operar. Nunca é um especialista normal, é sempre o melhor.
Vou mais ou menos. Eu, por acaso, esta vez quero ser operada por um tipo medíocre.
Não é?
Só para ver
um
que
chifrinho.
É
sempre
um
melhor especialista. Não, já fui diretor de qualquer coisa e é um grande especialista.
Não, este não é especialista. Esta onde eu fui é uma craque. Eu acho que ela é mesmo uma craque.
Já está.
Mas é mesmo. Aí é que está. E é muito, muito doida daquela cabeça. Eu adoro-a. Faço tudo o que ela faz e foi incrível. Gosto muito. Lá está, no hospital do CUF, mas a clínica.
Ok. Então, mas o que é que aconteceu na clínica?
Então, vamos. Eu cheguei lá para mudar o penso por causa do trambolhão de há 1 mês e 10 dias, digamos, que, e tal. Fui mudar o. Tinha que ir, porque aquilo infectou, foi toda uma saga. Infectou os pontos, os 15 pontos que ele veio, aquilo tudo que veio. E então, eu cheguei lá e era. Ai, não sei, eu não quero embaraçar as pessoas lá, mas eu cheguei lá e era domingo, então fechava às 6 e eram 4:30. Eu cheguei lá e as pessoas que lá estavam já não olharam para mim com muito bons olhos. Então eu
ainda faltava uma hora e meia.
Eu tentei criar empatia com aquelas graçolas. Acho que toda a gente tem o direito de ser ou menos uma vez por dia.
Sim.
E então eu fui, então disse assim: então está tudo bem, apontaram-me aquela pistolinha para ver, tem febre, tem isto, tem aquilo, tem. E então eu disse: não, eu só estou com o raio. Não, está tudo bem, só tenho o raio da rinite do outono. Opa, o que eu fui dizer? Achei graça a coisa dos RR, os dois R's e tal, a raio da rinite. O rinite é aqueles. Enfim, uma pessoa fica pingo-pingo, não é? Sim. Na garganta. E por causa disto, tu de vez em quando tens que pigarrear, fazes.
É péssimo para a voz.
Quando eu disse isto, pois é, quando eu disse isto, ao mesmo tempo pigarreei e tossiquei um bocadinho.
Pânico.
Pronto, ela disse logo: pânico absoluto, fica aí, que eu vou lá dentro perguntar. E o que é que sinto mais? Eu estou tudo bem. Então foi lá dentro, depois voltou e disse: não podemos atender. Não, mas é a minha perna. Não, não podemos atender porque não estamos vocacionados para receber doentes de Covid. Tal, assim. Mas eu não tenho Covid.
Maria João está aqui.
Mas eu pensava assim: mas o que é feito das pobres doenças mais pequenitas, tipo constipações?
Infecções respiratórias normais?
Infecções respiratórias, rinite alérgica, que é o que
discriminação agora. Está mal.
Eu só dizia: mas eu não tenho Covid. Depois comecei a falar mais alto e ela veio para o pé de mim. Eu disse: não se chegue para o pé de mim porque vai-me pegar, é a mim. Está aqui o dia todo, não é? Vai-me pegar alguma coisa. Não, não, tenho que ir embora. E não fala alto. Como não fala alto? Eu tenho o direito de expressar a minha indignação com volume. E aí eles puseram mesmo
alto
na
falsetes,
rua.
Não é?
Daí puseram mesmo na rua. Então fui a Cascais, onde fui supimpamente atendida, como sempre. São uns queridos. Foi durante esta história.
Portanto,
toda
queimanço
da
CUF ia.
Não é nada. Qual queimanço? É o hospital onde eu vou, adoro. O Hospital Cascais, de Cascais, a CUF Cascais, a São Domingos de Rana teve, que é, também é muito fixe, teve este percalço comigo.
A cara da Maria João dizer:
valia a pena.
Este percalço comigo. Ai, tão bom.
Não, e vale a pena ver a emissão também online no YouTube e nas redes sociais, porque a Maria João é tão expressiva a vários
muito,
níveis.
Muito expressiva.
Ela percebeu-se agora que há algumas câmaras.
Maria João é muito
está expressiva. Está longe, Maria João, está longe.
Maria João, como é que tu treinas a tua voz? Como é que são as tuas vocalizações antes dos concertos?
Enganei-me só porque causa do
não, Covid, vamos fechar a Antena 3.
Não, estava. Como é que eu aqueço? Eu acho muito importante aquecer, na realidade. Mas eu acho que o meu instrumento é o meu corpo todo. Aliás, e o meu instrumento principal de todos é o sopro, é a respiração. Inspirar e expirar, e é o ar e o sopro que faz vibrar as cordas vocais, que faz espaço, que enche os nossos pulmões. É isso que nos faz viver. É tão importante respirar, inspirar e expirar. Então estico-me para já. O nosso corpo tem que estar preparado para receber a respiração. O meu mestre aqui do eu costumava dizer: primeiro procuramos Ele tinha um sotaque assim francês, que ele era belga, então ele dizia: primeiro procuramos a nossa verticalidade, o nosso estar direito, a nossa postura, e depois convidamos, como convidada de honra, a respiração. E eu sigo isto absolutamente. E depois aquece-me, só tem que passar as cordas vocais e a garganta, esticar tudo quentinho, mas o nosso corpo primeiro tem que se esticar, tens que te mexer, que é para podermos estar com o sangue a correr com toda a gana nas nossas veias, para podermos receber a respiração e a música. E aquece sim, aquece sim, senhor.
A ideia que eu tenho é que tu fazes tudo aquilo que queres com a tua voz.
Sim. O que eu quero, há coisas que eu nem tento, porque já sei que não vou conseguir, portanto, o que é para manter as coisas. Mas sim, mas que faço muitas coisas, sim.
Olha, deixa-me colocar aqui uma primeira mensagem que nós recebemos. Antes de ouvirmos um tema que vem incluído neste disco, que, como se sabe, comemora os 10 anos do Zogre e que se chama Open Your Mouth, vamos passar aqui um dos temas, que se chama Acute Hand Angles. Mas antes disso, deixa-me colocar aqui esta mensagem que nos acaba de chegar do Hugo Ribeiro sobre automação.
Eu sou engenheiro de automação e o melhor do meu trabalho é poder programar máquinas e processos de maneira a facilitar muito a vida dos operadores. Fazer automação na indústria, tornar tudo muito mais automático, muito melhor. A parte má é que me acusam, e se calhar é um bocadinho verdade, de roubar o emprego às pessoas. Abraço.
Muito boa esta mensagem do Hugo Ribeiro. Já o João Matoso explica-nos o que é bom e o que é mau em ser cirurgião.
Olha.
Na volta vais precisar, Maria João. Espero que não.
Espero que não.
Deixa cá ver.
Boa noite, gosto muito de vocês, gosto muito da vossa convidada, da Maria João. Sou o João, sou cirurgião. O que tem de bom é poder ajudar as pessoas no imediato. O que tem de mau, péssimo, os horários e a remuneração. Obrigado, um abraço.
Ah, mal remunerados que são os cirurgiões.
Se calhar são.
Os artistas também não são grandemente.
Depende do artista.
Sim, se tu fizeres música mais mainstream, uhum, ou se fizeres fado, então, que está completamente hip.
Porquê que não te viras para o fado agora?
Não, eu tenho que fazer
minha cena.
A minha coisa, a minha cena,
então
o meu
depois
amor.
Não te queixes.
Mas eu não me estou a queixar,
mas
estou apenas
a constatar um facto. Ah, estás a constatar um facto. Mais um.
Olá a todos, eu sou médica. Não vou dizer o meu nome porque o que eu vou dizer a seguir podia-me comprometer muito a vida. A melhor coisa da minha profissão é ver doentes e a pior coisa da minha profissão, coincidentemente, também é ver doentes. Um beijinho para todos.
Ah, mas agora nós queríamos que
Espero que a médica tenha dito doentes e não duendes, porque se for doentes eu ficaria preocupada.
Eu acho que era doentes. Que
adoro ver doentes. Não gosto de ver doentes. Se calhar preciso de uma consulta de psiquiatria, mas isso sou eu.
Ora, Marco Ferreira, deixa-nos uma mensagem, desta vez sobre o ramo automóvel.
Alvinho, boas a todos da Prova Oral. Eu sou vendedor de automóveis há muitos anos, desde 98. Portanto, já lá vão alguns. E tenho andado a escrever ao longo destes anos algumas coisas que se têm passado nesta vida ligado ao ramo automóvel. E chego à conclusão que a fama que nós temos, que somos os grandes aldrabões, o verdadeiro aldrabão, na grande maioria das vezes, aos clientes. E um dia que eu consiga publicar o meu livro, só a contar histórias que eu já tenho. Se passaram algumas absolutamente ridículas, como um cliente me comprou um carro e telefona-me passado 5 minutos a perguntar que combustível é que punha, eu vou conseguir provar o que estou a dizer. Um grande abraço a todos.
Eu seria esta pessoa. Eu só sei que combustível é que devo pôr, porque quando tiro a cena do carro está lá escrito a dizer.
Oh céus!
Eu não me lembro,
sei
lá.
Oh céus, mas olha que nós temos que encher o peito, porque nós temos uma péssima reputação e muitas vezes com razão, nós as mulheres.
Tá bem.
Com cada coisa, eu mostro tanto o meu dedo para elas e digo: é por culpa de pessoas como a senhora que nós temos a reputação que nós temos. Eu já digo isto às pessoas.
Eu concordo que temos que encher o peito, no meu caso.
Eu acho que as mulheres conduzem tão bem quanto os homens, mas. Ai. Em mudanças de direção, por vezes, reparo.
E são as mulheres com quem tu te dás? E são as mulheres com quem tu te dás?
Eu conduzo bem.
É só em mudanças de direção.
A minha mãe era uma craque. A minha mãe conduzia, fazia ralis.
É sério?
Fazia.
Sacava peões e não sei.
O que é que a tua mãe fazia?
A minha mãe trabalhava na Shell E era responsável pelo abastecimento dos navios.
Isto é, nunca pagaste gasolina na vida, não é?
Claro que paguei, então.
Tu também era... podia trazer.
Não.
Um garrafãozinho.
Um galãozinho.
Trabalhava na Shell. A Shell chegou a patrocinar o Benfica. Cheguei a ter uma camisola do Benfica, desde Shell.
E vendia Ferraris, Sporting. Lembram-se?
Sporting.
Estrela da Amadora.
Rapaziada, quer se possa ou se não possa, a vitória será nossa. Viva o Sporting!
Vamos esquecer este momento.
Olá, boa noite a todos. Dizer que eu sou uma daquelas pessoas que está presa num trânsito infernal, neste caso a caminho da margem sul do Tejo, que é onde eu moro. A desejar neste momento que não tivesse vindo trabalhar para Lisboa hoje, mas não havia como. Felizmente existe a prova oral para nos fazer companhia, neste caso para me fazer companhia neste percurso. Espero que não demore mais do que uma hora, porque se o vosso programa depois termina eu fico sem companhia. Seja como for, dizer também que sou fã da Maria João, tem uma voz maravilhosa. E agradecer a ela e a todos os artistas que nos deram alento durante o confinamento e que nos dão alento todos os dias, antes do Covid e pós-Covid, porque sem dúvida alguma a música e a arte, de uma forma geral, enriquecem-nos profundamente e dão-nos a alegria também de viver. Obrigada a todos e uma boa noite. Até breve. Até à próxima.
Deixa-me dizer-vos...
Que bom ouvir,
para começar,
que bom ouvir isso.
Boa sorte para a Carina Mendes, não é? Se ela está aí para a margem sul, dá-me a impressão que vai chegar lá em 2036.
Mas eu também vim de Cascais, por acaso não apanhei muito trânsito, e vinha a pensar, pus na Antena 3, ok, agora vou ouvir a prova oral, ainda não está. E depois lembrei-me, ups, sou eu. Juro-te. Ups, vou ser eu, pera lá.
Ora, deixa-me só dizer que vamos passar então um tema que está incluído neste disco. Queres falar sobre ele antes de o ouvirmos? O tema que vamos passar?
Bah, isto é o meu amor pela eletrónica. Começou há algures quando eu fiz parte do Joe's Avenue como convidado do Joe's Avenue Syndicate. E foi no começo de 2002, 2003. E foi incrível ver o Joe a fazer com aqueles teclados todos e aquilo de repente abriu a minha cabeça e abriu o meu desejo para outras coisas, perceber o que é que se passava e usar outros instrumentos. E começou nessa altura e tentei durante um tempo, mas os músicos com que eu tocava, como o Mário e os outros, eram músicos. Nós crescemos desta maneira, sabes, acusticamente, digamos, somos músicos de instrumentos acústicos. E depois, só quando eu encontrei o João Farinha, realmente, é que se juntou a fome à vontade de comer e ele sabia como fazer. Se calhar quando ele nasceu já existiam computadores e essas coisas. E na minha altura não. Pintava tudo de amarelo, um armário, o meu quarto, toda a minha casa tinha um sol só para mim, por cima da minha cabeça. Transpirava o tempo todo, emagrecia logo, não teria nunca frio, não teria frio. Thank you.
reportagem. Se eu tivesse dinheiro nos meus bolsos, em todos eles, se eu tivesse uma piscina e um balanço, mastigava uma pastilha de mentol. E se chovesse, assim, se houvesse um pingo de chuva no meu nariz quando corro, então teria o equilíbrio sobre um tronco, conduziria em ponto morto, viria o céu sem sobressalto, os cães e os gatos juntos no quintal. Misturava manga e feijão com espinafre, gengibre e cacau. Dormia sempre a relento, não teria as cobras, nem os meus cotovelos em ângulos retos, que já teria pintado de rosa e de amarelo torrado. Que já teria pintado de rosa e de amarelo torrado. Já teria pintado de rosa e de amarelo torrado. Já teria pintado de rosa e de amarelo torrado.
Estou a imaginar pessoas no trânsito em direção à Margem Sul e ouvirem este tema na prova oral.
Isto é o equivalente a um copo de vinho no trânsito, eu acho.
Eu espero que eles tenham vontade de fazer mas
freestyle, Maria João.
Maria João, eu ainda me lembro de tu participares numa novela qualquer a cantar. Era uma novela ou era uma série?
Era uma novela, foi uma novela.
Que novela é que era? Tipo Vila Faia?
Não, chamava-se... Saber não, mais lá para trás, chamava-se... Epa, era, tinha um nome... Olha, já não me lembro.
Origens?
Ah, seria que era? Origens? Acho que talvez.
Vou ao Google.
Achas que no Google vai...
Mas
será que está na Wikipédia?
Novela. Na Wikipédia não estava.
Não?
Não.
Mas foi lá mesmo, foi mais lá para trás, foi quando eu comecei a cantar.
Eu lembro-me disso, tu entraste em alguns episódios.
Uga Uga.
E eu ficava, fiz uma cena e tudo com, tive uma cena, é assim que se diz, não é?
Sim.
Com o Rui de Carvalho.
Uma cena? Grande passeio.
Mas na novela ou fora
cena?
Da novela?
Uma cena. Ele a dar-me deixas e eu a responder-lhes coisas estúpidas como, não, a minha coisa, não, como é que eu dizia?
Desculpa.
Oi?
É a musiquinha, não é a dança. Fizeram-me dizer coisas assim.
Olha, há aqui um ouvinte que responda ao cirurgião. Esperem.
Alvin, olá para o Varal. Olá, professora Maria João. É um gosto ouvi-la. Queria só dizer aí ao colega cirurgião que a maioria das vezes que os vejo, vejo-os do Ferrari. Se calhar tem que ir para o privado. Sobre a minha área de intervenção é da área de logística. O que tem de bom é que todos os dias é diferente. O que tem de mal é resolver aqueles problemões à meio da noite. Um abraço e nada contra o cirurgião. Um abração.
Muito boa esta intervenção. Carregadinha de veneno, mas... mas também muito acutilante. Já agora, o João Ferreira diz que adorou o teu concerto.
Boa noite a todos. É um prazer ouvir a Maria João na prova oral. Eu conheci e vi a Maria João pela primeira vez aqui na Casa das Artes de Famalicão com os Buda Power Blues, um concerto espetacular. Top, top, top.
Vai ter disco para o ano.
Vai.
Vai. Também vai ter disco para o ano. Vai.
Olá, boa noite, Alvin. Grande maluco, sou grande fã teu há muitos anos. Eu sou prova oral desde sempre. É a primeira vez que estou a deixar uma mensagem. Adoro a convidada. Então é assim, adoro o que faço. Sou responsável comercial. Sempre trabalhei, a minha formação é em gestão de marketing, mas sempre trabalhei na área comercial. Adoro o que faço realmente. Neste momento estou a fazer a fusão de duas empresas numa só. Faço os mercados da África, ilhas. O melhor que tem é sem dúvida isso, o contacto interpessoal e as viagens associadas. O pior é que pá, não paras, é 24 sobre 24, levas o trabalho para casa, mas mesmo dessa parte eu também gosto, aquele stress saudável. Cumprimentos a todos, boa noite, um grande abraço, bom Halloween.
Aí está o Alfredo Braga aqui a deixar-nos uma mensagem e parecia muito satisfeito com o seu trabalho.
Olá para Varal e um grande beijinho à convidada, que sigo desde a Operação Triunfo, quando eu era uma criança. Eu adoro o meu trabalho, gosto muito do que eu faço. Trabalho numa organização que reabilita casas de pessoas carenciadas e falo com muitas empresas, muitos parceiros, mas não há mesmo nada que eu não gosto do meu trabalho. Um grande beijinho.
João, tens noção o quanto foi impactante a tua presença na Operação Triunfo? Ninguém mais que passou pela Operação Triunfo teve a dimensão que tu tiveste. O que é que aconteceu?
Nós todos estávamos lá, a primeira e a segunda, eu fiz três, elas foram quatro na totalidade, e eu fiz três. E as duas primeiras foram incríveis. Uma pessoa vestia a camisola.
Quem é que ganhou? Já não lembro.
Na primeira foi, eu não me recordo o nome dela, ela era cabo-verdiana, portanto teve 500 mil votos. E a segunda foi a Sofia Vitória, e a terceira foi a Vânia Fernandes. E todas fizeram coisas depois de toda a gente tem que ir à luta. E eu tentava ser, acho que fiquei assim uma espécie de, eu faço isto bem, esta coisa de tomar conta das pessoas, eu gosto de fazer isso.
Mas a Operação Triunfo tinha uma coisa ótima, porque dava formação.
Claro, claro, não é como alguns programas que eu vejo que não dão formação nenhuma. Vocês vezes vão lá, expõem-se, é só um espetáculo. Não vou dizer.
Não, porque o princípio da Operação Triunfo era mesmo bom. Acho que foi o melhor programa do género que apareceu. Acho que todos os programas deviam ser assim.
O formato era português? Não, pois não.
Era espanhol.
Era espanhol.
Desde acabou? Desde as nove da manhã até às sete da tarde, eles estavam a fazer coisas. A aprender isto, a aprender aquilo, aulas daqui, aulas de acolá, a fazer tudo, a receber convidados. E foi por causa de uma das convidadas que lá foi, a história dos saltos altos e tal, e dos trambolhões. Pá, recebemos lá a Daniela Mercury. E eu, era uma altura que eu já não aguentava sapatos e resolvi, epá, vou andar descalça, vou cantar descalça. Como eu já fazia, aliás, já fazia. E ela foi lá e cantou, e estava com uns saltos fininhos, brutais, brutais. Uma coisa, como é que é possível ser em uma plataforma? E eu virei para ela e disse-lhe: oh, Daniela, tu consegues cantar e dançar com esses sandálias? E ela olhou para mim, endireitou-se e disse-me como uma altivez: consigo. Pá, aquilo mexeu-me com orgulho. Então, passei por causa disso que eu decidi voltar a usar saltos.
Fizeste bem. Mas, João, o que é que pode...
Mas foi uma das artistas, estás a ver, que lá foi, uma das cantoras que lá foi. Era incrível. Eu amei, a equipe era incrível toda. As produtoras todas, foi um caso de amor mesmo. Entre nós todas, aquilo correu bem. Claro que às vezes corria mal, às vezes discutíamos, às vezes discordávamos. Epá, mas foi um ato de amor, aqueles dois primeiros programas. O terceiro já não foi tanto assim. A produtora já não era a mesma.
Ah, pois.
Câmaras.
E já não era a mesma, portanto já não havia aquele cuidado. E eles já não estavam dentro, já não ficavam lá 24 horas.
Isso era incrível,
fazia toda a diferença.
Muito bem, já agora deixem-me colocar aqui quatro mensagens de quatro ouvintes da Provaral. A primeira é a Graça Pereira.
Olá, Provaral. Os músicos com que eu toco. Boa tarde, também estou parada aqui num trânsito infernal para regressar a Sintra. Então, é só para dizer que adoro a voz da Maria João, é maravilhosa, é tão docinha, é uma coisa maravilhosa. E que depois dela cantar assim um pequeno trecho do lindo Sporting, eu acho que o Sporting deveria convidá-la para cantar uma nova versão do hino, porque foi tão giro. Beijinhos.
E canto, juro, se me convidarem, eu canto. Eu gosto do Sporting.
Atenção, dirigentes do Sporting, não sei se estão a ouvir.
A minha mãe era do Sporting, eu fiz ginástica lá, a minha mãe também, antes de ir para às vezes dar fundo para a natação. O meu filho também, o meu filho era o único bebê que tinha uma bola de futebol no berço. Quando nasceu o meu pobre filho. E assim que nasceu, o pai dele foi a correr, tirou-lhe fotos, ele todo inchado, todos os olhinhos e tal, foi a correr ao Sporting com a fotografia, fazê-lo sócio.
O que é que fazia o pai da criança?
Era tropa, militar.
Atenção, para muitos que estão a ouvir a Maria João. Opa. A Maria João não é mulher do Mário Lajinha.
Há malta que
há muitas pensa. Pessoas, ainda hoje eu disse que...
Mas fomos namorados imenso tempo.
Bem sei.
Foi a mesma coisa.
É quem é que eu disse hoje à tarde? Ah, vou testar a Maria João. Ah, perguntei-lhe como é que está o Lajinha. Dizia, mas a Maria João já não está com o Lajinha, não é? Há uma vida. Há pessoas que ainda pensam que tu ainda és namorada do Mário Lajinha.
Pois.
Mas vocês dão-se muito bem.
Mais ou menos.
Câmaras. Agora não, Marisa. Agora não.
Vamos passar em frente rápido.
Olá a todos. Eu sou médica. Não vou dizer o meu nome porque o que eu vou
já
dizer
já ouvimos, desculpa.
É dos doentes.
Certo, era do...
Esta mensagem, não é?
Não sei,
esta
não sei como é que
médica.
Que... Agora temos aqui, não uma médica, mas sim uma cientista.
Uau.
É a Ana.
O meu nome é Ana. Eu sou cientista. O melhor da ciência é... descobrir coisas, colocar hipóteses e verificar se elas são verdadeiras. O pior é que os cientistas são como os artistas, não têm carreiras em Portugal. Beijinho, gosto imenso do vosso programa.
Vamos cá ver, os artistas portugueses têm carreira Em Portugal há alguns deles.
Eu tenho.
Tu tens?
Eu tenho. E lá fora também.
Vais para a Espanha na próxima semana. Como? Como é que vais para a Espanha?
Vamos de carro.
Com uma autorização.
Com dois carros, não, dois carros. Sim, temos a prova de que vamos trabalhar e vamos.
Onde é que vão?
Sevilha e Málaga. Vamos a Málaga dia 4, Sevilha dia 5. E depois dia 7 vamos às Caldas da Rainha, ao Caldas Nice Jazz.
Uau!
E vou, eu vou a todo lado.
Não estás com medo do vírus?
Não. Quer dizer, tenho algum, mas não tenho medo excessivo. Tenho algum receio porque isto...
Mas respeito.
Por causa de... Sim, tenho respeito. É como o mar, uma pessoa tem respeito, mas também não fica ali, não vou lá. Quer dizer, mergulho e bodyboardo e isso. Estás a ver? não tenho por causa disso, mas tenho respeito porque isto ocupa as cordas vocais, ocupa o meu aparelho respiratório, que é o meu instrumento. Portanto, mas as gripes também e as constipações também. E tossir é... horrível para as cordas vocais.
João, o que é que um artista tem que ter, no teu entender? O que é que tu percebes que uma pessoa tem que vai fazer dele um grande artista? Tu que estiveste na Operação Triunfo e que viste muitas pessoas, muitos alunos.
O que é o je ne sais quoi? Não é que as pessoas costumam dizer?
Talento. É aquela coisa do não sei quantos por cento de trabalho e depois um bocadinho de talento, está completamente errado. Tu tens de ter talento, tens de ter habilidade para aquilo. Estás a perceber? Eu não tenho jeito nenhum para ser contabilista, ou para ser dentista, ou para ser outras coisas, outras profissões fantásticas, mas tenho jeito para isto, tenho habilidade para isto. E eu acho que tu, para seres um cantor, um músico, tu tens que ter talento. E depois tens que ter inteligência, tens que ter cabecinha, tens que saber gerir aquilo que tu tens. Isto é a coisa principal. E tens que ser valente e tens que ser ambicioso, ambicioso com a arte. Sabes? Não é com os euros.
Não é ganancioso, não é?
Não é com os euros, é com a arte. Sabes? E eu tenho essa ambição, eu tinha isso tudo, estava tudo direitinho no seu sítio. Eu nunca planeei ser cantora, eu achei nem música, nem nada, andava ali a vogar no meio das artes marciais e das coisas que eu imaginava que podia fazer.
Então o que é que tu fazias?
Eu andava a tentar, eu até uma altura lá para trás para
aulas
ganhar
de natação
dinheiro.
Para crianças autistas.
Sim, dei aulas de
natação. Nadadora salvadora.
Nunca me deram um emprego.
Não.
Não, porque nós fomos as primeiras mulheres a tirar o curso. Eu e mais duas amigas minhas.
A Cláudia.
Eu juro, tu sabes muito.
A não, Cláudia, porque está escrito algures que tu descobriste que podias ser cantora porque gritavas mais que a tua colega Cláudia.
Foi esta a primeira sensação que eu tive de poder. Pá, tenho uma voz, porque ela ela cantava no coro da Gulbenkian, tem uma voz incrível, ela é fantástica, ela é uma cantora incrível. Só que provavelmente ela estava só a vestir-se e não, enfim, cantava e eu fazia. E então eu achei, poça, eu berro mais alto do que a Cláudia, foi o que eu pensei para mim. Mas e foi a primeira sensação que eu tive de que podia. E depois passou-se mais um tempo, eu só comecei a cantar com 26 anos.
Mas espera, João, uma das tuas características é o facto de tu conseguires sempre improvisar, não é?
Sim.
É como se fizesse uma pintura abstrata, mas auditiva.
Ah, mas eu gosto tanto, sabes? Improvisar é aquilo que eu mais gosto de fazer, porque é uma altura de absoluta liberdade. Tu podes fazer o que tu quiseres.
Não te mete medo o improviso?
Não, é muito bom. Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu estiver sozinha, então melhor.
Então podes improvisar se quiseres
momento.
Agora.
Posso?
Então,
sim.
Então,
eu estou nervosa. Isto é tipo ter um comediante e eu conto uma piada.
É um bocado isso, mas tu dizes que não tens medo.
Eu conto uma piada. Que chama o Corina? Olha, afinal, quem? Mas afinal, o que chama o conto uma piada? Que é ele? Mas sou eu, não é? Que daqui não era um como o Mas afinal, que se chama que era.
Que
Mas isto acompanhado de um corpo, vocês depois têm de ver na emissão online. Que isto não é só voz, isto é corpo.
Há pouco tu disseste que gritavas mais com outra pessoa. A forma como abriste a tua voz é incrível, sabes?
É a minha coisa, é o meu amor, é isto que eu vou fazer até morrer, é isto que eu faço. Há 37 anos eu descobri que eu e a música éramos uma da outra. Tu tens a noção da sorte que isto foi? Podia ter passado ao lado, eu não planeei, foi uma sorte maravilhosa. Por isso eu vou fazer, e também foi uma absoluta certeza de que vou fazer isto até morrer. Um dia que dizem, epá, já não ouço a Maria João há um mês, aí vocês podem ter certeza, ou eu morri, ou é Covid?
Estou a brincar,
vamos ouvir mais um tema teu. Estamos a 15 minutos final do programa. Temos que ouvir mais um tema aqui deste disco. Qual é que...
Tenho um verdadeiro amor, podes pôr.
Ok, Tenho um verdadeiro amor, que é de resto o quarto single.
São as canções.
Para todo o efeito deste disco que comemora os 10 anos dos Ogre, banda à qual pertence a Maria João, mas não só.
O João Farinha.
O João Farinha.
O André Nascimento. O Silvan Strauss. E agora a Diana Cangueiro, que é uma menina dos computadores que anda connosco.
Muito gostava de saber se a Maria João consegue depois reproduzir fielmente os seus temas dos discos.
Não, fielmente não, por isso nunca dá para fazer grandes vídeos, porque, aliás, como se pode ver, porque este tema tem um clipe e o outro anterior também é uma barraca, nunca encaixa nada com nada. Uma pessoa tenta disfarçar, mas este, por exemplo, como nós fizemos isto tantas vezes, eu acabei por, tantas vezes, como fizemos isto em slow motion, acabei por decorar o tema mais ou menos, solos e tudo, foi tudo que eu tinha que fazer.
Olha, temos aqui um ouvido de David Santos, que revela que teve uma paixoneta por ti.
Boa noite, prova oral. Comecei a ouvir tarde, mas percebi-me logo que era a Maria João que estava aí como convidada. E tive que participar, tenho que dizer, eu conheci a Maria João num concerto, ela e o Mário Leginha, penso que na Ala Magda. Estamos a falar, se calhar, de 15 anos atrás, não tenho bem a certeza, 15, 13, por aí. E desde esse concerto, eu, na altura, não tinha, era assim um cara, era mais jovem, e tive uma paixão repentina e platónica pela Maria João. E andei com uma pancada para aí durante um ano ou mais, que era a mulher da minha vida. E pronto, era
também
isso. É linda, tem uma voz brutal, e tudo o que ela emana, tudo o que ela brilha é É um concerto inteiro. Boa noite, obrigado.
Oh,
temos
podias,
o número de telefone, Maria João.
Podias ter vindo falar comigo.
Não sabes como é que estavas naquela altura.
Mensagem. Uma mensagem. Pois é, pois é.
Tudo o que emana é um concerto inteiro. Caramba!
Oh, muito obrigada. Vocês nem sabem como estas coisas são importantes para nós. Ouvir, ouvir. Se quer dizer, estou a fazer bem, está, as pessoas estão a gostar, alguém que me está a ouvir lá e alguém, alguém para quem isto que eu faço é importante e que gera as emoções todas e tal. Adoro, adoro. E adoro no final dos concertos, ou seja, quando for, que venham falar comigo e que venham.
Agora
abraçar e beijinhos, não. Mas as pessoas vieram, sabes? As pessoas vinham, chegavam ao pé de mim, baixavam a máscara, por gentileza, para eu perceber o que elas estavam a dizer.
Certo.
A dois dedos, in your face, a dois dedos do teu nariz, a dizer, gostei tanto. Do teu... Portanto, eu, uma pessoa fica inundada de cus perdigotos, nunca me aconteceu nada, estás a ver? É a música.
Pode ser assintomática e o Alvin, agora se calhar temos de ir para casa, mas sim.
É para lá que eu vou agora.
Olá, boa noite. Eu sou a Cláudia Sofia e neste momento trabalho como assistente social na Alemanha para comunidades de língua portuguesa e não só. E, na verdade, queria comentar aquela opinião daquele senhor que trabalha na indústria e na parte da automação. E que realmente a automação é uma coisa muito positiva que esteja evoluída, porque é se calhar até um trabalho para ser feito por máquinas, não por pessoas. A proposta que ficaria era que, porque não a nossa sociedade apostar mais em quantidade e em qualidade em trabalhos da área humana, como professores, artistas, sociólogos, psicólogos, etc. Trabalhadores sociais, todos eles são muito precisos e não são substituíveis por máquinas, por isso seria realmente o ideal, na minha opinião. Boa noite para todos, beijinhos para todos.
Há várias teses sobre a automação. Uma delas diz que sim, que é verdade que a automação poderá tirar alguns empregos, mas também é verdade que nos vai
poderá
dar uma melhor qualidade de vida. Isto é.
Certo. Tirará estes empregos. Eu acho que quando as coisas forem mais automatizadas,
vamos ter outro tipo de
empregos. Teremos outro tipo de empregos, se calhar mais criativos, abrirá, mas gerações de agora, se calhar, vão perder esse.
Vai haver uma.
E é importante isto.
Fase.
E
depois, esses empregos que nós vamos criar para substituir estes que agora temos e que vão ser substituídos por automação. Também eles, passado alguns anos, vão ser substituídos por automação.
Então,
então
vamos ter
que criar outros para a automação.
E nós vamos fazer o quê? Então,
vamos,
nós,
ser,
os humanos...
vamos unir-nos
vamos
e dar
pets.
Cabo da automação.
Não, não, vamos ser os pets de estimação
da automação.
Já tivemos os Tamagotchis, lembram-se?
Sim. Muito obrigada, Maria João, pela sua voz fazer parte da minha educação musical. Conheço desde o início, desde o disco Sol. E acho que eu devo ter conhecido lá por 93, 94, 95, por aí, seguidamente do Danças, e fantástico, uma carreira, para mim é a diva do jazz português, completamente. Muito obrigada.
Uou.
Maria já João está a chorar.
Já viste
está
isto?
Está comovida.
Não, acho tão bom isto. Então, nesta altura.
Podes vir sempre agora, Maria João. Quando estiveres com a tua autoestima em baixo, vês cá a rádio e.
Não, mas é que é tão bom ouvir isto, as pessoas não têm ideia. Podem me vir dizer, porque, sobretudo nesta altura em que uma pessoa está neste sufoco, porque o nosso governo não presta atenção a nós, não nos reconhece imprescindibilidade, acha que somos. Apenas as flores no vaso, mas nós somos o vaso, somos a terra também, a água, somos tudo, isto é um nosso trabalho, e não nos considerarem, considerarem-nos prescindíveis é uma péssima surpresa, é um desgosto. Agora, quando vamos votar, temos que ir com atenção a quem acha que nós somos valentes e valiosos e imprescindíveis, que é para que essas pessoas tenham uma voz forte, para que não fiquemos aí assim à toa. Como a maior parte de nós está. Muita gente está à toa. Uma mão à frente e outra atrás. As pessoas, a certa altura, não falavam da fome que existe. Nem pessoas, sobretudo, não talvez não nos artistas principais, mas nas pessoas que são absolutamente fundamentais para que um artista faça aquilo tudo. A senhora que limpa o teatro, o senhor que vende os bilhetes, o técnico de som, o técnico de luz, o outro que passa a ferro, o outro que faz, o outro que... Sabes? Isto tudo, os músicos, isto tudo é que permite... A mim brilhar, eu não poderia fazer isto sozinha. Não poderia fazer isto sozinha.
Aliás, fala-se na possibilidade do governo basicamente
eu não
permitir espetáculos
apoio.
Até às 9 da noite. O que quer dizer que as matinés podem ganhar aqui um lugar
claro,
importante.
Claro, claro, não se faz à noite, faz-se à tarde. Bora fazer à tarde, bora. Matinés às 5h30 da tarde ou às 6 horas.
Porquê que não há Covid à tarde e à noite?
Não há Covid à tarde.
Eu só quero justificar-me isto. À noite há mais Covid, é isso?
Sei. Mas pode ser assim, imagines. E depois vamos para casa, vamos jantar depois, uhum, à vontade.
Certo, e dormir cedo.
Precisamos estar a comer muito rápido para depois ir ao concerto. Faz-se à tarde. Ah, vamos fazer coisa obrigatória. Não importa, fazemos à tarde. Mas fazemos. Temos é que ter promotores que tenham a valentia e a coragem e que não nos abandonem.
Olá, boa noite, Prova Oral. Boa noite, Maria João. Eu não estou a ouvir desde o início, apanhei agora porque entrei no carro. Queria só dar os parabéns a mais um bom programa, pelo menos o que eu tenho apanhado até agora, e certo, dizer à Maria João que eu adorava os concertos dela quando eram ali em Braço de Prata. Fui a vários concertos com o João Farinha.
Sim.
Ela tinha uma versão do Dancing in the Dark que eu amava, arrepiava-me sempre. E pronto, é isso. Beijinhos a todos.
Eu sou viciada, eu vou a todo lado. Vou a todo lado.
Pensei que eras viciada em Bruce Springsteen. Há uma foto que está a rolar na internet e que mostra o Bruce Springsteen em grande forma aos 60 anos.
Ele veio cá, ele veio ao festival.
Não,
é verdade.
Há umas fotos em cima, não sei de quê. Que idade é que ele tem?
60.
Está pronto,
não,
Maria
tem
João.
Tem mais. Ele deve ter mais.
Onde é que eu vi esta foto que enviaram hoje?
A ele dizer, está fantástico.
O boss está fantástico.
E eu também.
É verdade.
Não,
e é
pensem, verdade. Não pensem. Não
aquele
pensem.
Ouvinte que há bocado disse uma paixão pela Maria João, se a visse, continuava a ter também.
É verdade. Já agora, aqui o Guilherme Silva deixa uma mensagem sobre a sua profissão.
Olá, malta. Tenho a dizer que gosto muito do vosso programa. É a primeira vez que ouço alguma coisa da Maria João e gosto muito, vou já cuscar no WhatsApp. E não sou, pelos vistos, não sou o único programador de automação que aparece aí, já apareceu. E digo que os contras acho que sobrepuseram aos prós. Por isso é que eu este ano saí disso e decidi fazer outra coisa completamente diferente, nomeadamente teatro. Eu estou atualmente no trânsito em Lisboa, a caminho da escola, que é espetacular. Um abraço, malta.
Aqui está, aqui há alguém a mudar de profissão.
Fantástico, fantástico. Usar a criatividade o tempo todo, para tudo, é fundamental.
Já agora, deixem-me só dizer
Bruce
que na próxima...
Bruce Springsteen, 71 anos, entretanto.
71?
71.
Tu tens que ver a foto que anda aí a circular na
net.
Não
sei se devo.
Já agora, segunda-feira, não percam na RTP1 a Prova Oral, mas em versão televisiva.
Esta segunda-feira, na Prova Oral, Joana Barrio.
Eu hoje quero dedicar-me a falar-vos de um organismo vivo, místico.
Window.
Vou falar do meu cachorro, what you talking about? Eu tenho a crua na minha...
E Tota Alves. Segunda-feira à noite, Fernando Alvim e Diana Duarte. Prova Oral na RTP1.
Entretanto, encontramos aqui uma coisa da Operação Triunfo, o Dino de Santiago a cantar Jardins Proibidos.
Dino é um querido, Dino foi um concorrente incrível, é tão bonzinho, tão boa coisa. Tão...
É incrível o Dino Santiago.
Oh, gosto muito.
Isso é um registro completamente diferente dele. Já viste?
Ai, ainda bem.
Por minha cruz, joia de luz entre as mulheres.
Olha, estamos mesmo a acabar este programa. Temos que agradecer a todos os ouvintes que participaram.
Acabámos
muitas
em
das mensagens
é
que não conseguimos. Dizer que a Maria João tem um disco novo, na verdade, o Zogre tem um disco novo, fazem 10 anos.
Lindo disco. A capa é toda do meu filho, foi ele que desenhou.
Foi do filho.
E o booklet, abre lá o booklet, abre.
Estou a abrir.
Abre.
Vocês estão a ver esta transmissão.
Não. Abre. Aí dentro há um livrinho.
O folheto mesmo.
Espera aí.
Foi ele que fez tudo.
Espera, vou ver agora.
Ah, que idade é que tem o filho, Maria João?
Tem 30.
Pronto, é que se fosse 4, eu se calhar.
O que é que ele faz? Designer?
Ele estava a estudar, e estava no Canadá quando isto tudo aconteceu, estava a estudar concept art in video games.
Uau.
Foi ele que fez o tratamento todo digital,
e as fotos?
Que fez a capa. Foi o Alexandre Cabrita, foi o Alex Cabrita.
Okay.
É sempre essa equipa, e é a Zacaia que faz as pinturas e isso tudo. Não faço nada sem ela.
Não! Temos que acabar.
Não!
Já sei que vais para a Espanha, boa sorte para a viagem. Eu próprio amanhã vou ter que fazer uma viagem, vou ter que ir ao Porto, vou trabalhar. Curiosamente.
Eu também vou
Mas também tenho uma autorização para ir ao Porto.
Boa,
na
verdade, tens
vou
a minha
a
também.
Matosinhos.
Boa, não é sei. Queres dizer o que é que vais fazer? Parecia que estavas a preparar para.
Não. É um trabalho.
Pronto, ainda bem.
Olha, quero agradecer aqui à Maria João, dar os parabéns por estes 10 anos dos Ogre.
Sim.
E pronto, para aqueles que ouviram esta emissão e gostaram da música da João, então tem aqui um bom motivo para.
É música incrível para vocês ouvirem quando cozinham, quando conduzem, quando fazem o amor, quando estão de conversa. É música incrível.
Aquele ouvinte que te viu ali na aula magna, de certeza que vai ouvir esta música enquanto faz amor. Não sei se a namorada vai gostar.
Bom fim de semana. Estamos de volta segunda-feira para mais
obrigada.
Uma emissão da Provaral.
Muitos beijinhos.
Bom fim de semana.
Protejam-se, cuidado com o Covid.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play. O podcast da Prova Oral.